Washington DC, esta é a emissão vespertina da Voz da América em português. Nos próximos 30 minutos, com a produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amancio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, o governo de Israel adverte a escalada na fronteira com o Líbano depois de retaliar ataques do Hezbollah. Forças Armadas da Nigéria anunciam a morte de 78 membros de grupos armados em ataques aéreos. E os rebeldes no Tigray, na Etiópia, recusam apelos dos Estados Unidos para suspender a ofensiva militar. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos em www.voaportugues.com. A Voz da América está no Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português. Siga a emissão da Voz da América na internet www.voaportugues.com. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. Uma vez mais, votos de boa escuta. E para apresentar as notícias a esta hora, convido o Álvaro Gero Andrade.
O governo de Israel disse estar pronto para uma escalada na fronteira libanesa após uma troca de tiros hoje com o grupo xiita Hezbollah, mas minimizou as perspectivas de uma guerra generalizada. Acreditamos que nem o Hezbollah quer uma guerra total e definitivamente não queremos ter uma guerra, disse o porta-voz do exército israelita Anun Scheffler aos jornalistas após os foguetes lançados nesta sexta-feira pelo Hezbollah desde o Líbano contra Israel, que provocou bombardeamentos também por parte de Tel Aviv. Na Nigéria, as Forças Armadas mataram 78 membros de grupos armados através de ataques aéreos no noroeste do país, onde proliferaram raptos em massa nas escolas nos últimos meses com o objetivo de obter resgates lucrativos. Fontes militares nigerianas informaram à agência EFE que pelo menos 78 desses criminosos foram mortos e outros fugiram com vários níveis de ferimentos. Os seus campos esconderijos na floresta de Cuiabana também foram totalmente destruídos, acrescentaram as mesmas fontes. Na África do Sul, o ex-presidente Jacob Zuma, de 79 anos de idade, foi hoje internado num hospital fora da prisão onde se encontra para observação médica. Não foi dada qualquer razão para a hospitalização, além de ter sido motivada por uma observação de rotina. O reinício do julgamento de Zuma por corrupção está previsto para 10 de agosto. Sobre ele pesam 16 acusações de fraude, corrupção e chantagem relacionadas com a compra em 1999 de equipamento militar a 5 empresas europeias quando era vice-presidente. Num caso à parte, Zuma foi condenado a 15 meses de prisão no final de junho por ter desrespeitado uma comissão que investigava a corrupção do Estado durante a sua presidência. Ele está preso desde o dia 8. Na Etiópia, as forças rebeldes da região do Tigray, devastada pela guerra desde novembro, rejeitaram hoje os apelos dos Estados Unidos para deixarem as regiões vizinhas de Afar e Amara, um dia depois de terem tomado Lalibela, famoso património da Unesco. Nada do género vai acontecer se o bloqueio não for levantado, disse Getachew Reda, porta-voz da Frente de Libertação do Povo do Tigray, ao se referir a restrições ao acesso à ajuda humanitária. O norte da Etiópia tem sido assolado pelo conflito desde novembro passado, quando o primeiro-ministro Abiy Ahmed enviou tropas para derrubar a Frente do Tigray em resposta aos ataques dos rebeldes aos campos do exército, de acordo com o primeiro-ministro. Nos Estados Unidos, algumas das principais empresas passaram a exigir aos seus funcionários que se vacinem contra a Covid-19. A lista é ampla e conta com nomes importantes como Walmart, Disney, Netflix, Google e Facebook. Apesar de ter um dos planos de vacinação contra a Covid mais eficiente do mundo, o país agora luta com a relutância de parte da sua população para se vacinar. A chegada da variante Delta causou aumento de quase 120% na média móvel de casos, de acordo com o jornal The New York Times.
O presidente do Tribunal Constitucional de São Tomé e Príncipe, Pascoal Daio, demitiu esta quinta-feira o secretário-geral da instituição, Rui António Neto, que se juntou aos três juízes que votaram contra a recontagem dos votos das presidenciais de 18 de julho. No despacho tornado público e visto pelo nosso correspondente Oscar Medeiros esta sexta-feira, o Presidente do Tribunal Constitucional justifica a decisão argumentando, e citamos, no passado dia 27 de julho de 2021, o Sr. Rui António Neto procedeu à assinatura de uma ata não discutida e aprovada em conferência, o que revela deslealidade ao Presidente que o nomeou. Pascoal Daio sublinha ainda que, e cito, esta atitude causou perturbação ao regular funcionamento do Tribunal Constitucional e quebrou a confiança necessária para a sua continuidade no cargo que ocupava desde 30 de maio de 2019, fim da citação. No mesmo dia, o Presidente do Tribunal Constitucional de São Tomé e Príncipe produziu um segundo despacho, nomeando o jurista Gilson Lima para o exercício do cargo de secretário-geral em comissão de serviço, por período igual ao mandato do Presidente. Washington DC, emissão vespertina da Voz da América. O Tribunal Constitucional de Cabo Verde realiza no dia 13 a audiência do caso do empresário colombiano e enviado especial da Venezuela, Alex Saab, cuja extradição é pedida pelos Estados Unidos e já foi autorizada pelo Supremo Tribunal de Justiça. Numa conferência de imprensa virtual hoje, a partir da Espanha, Estados Unidos, Nigéria e Cabo Verde, a defesa lamenta que Saab não possa estar presente no julgamento, o que dificulta um pouco a defesa, disse. O chefe da equipa de advogados em Cabo Verde, José Manuel Pinto Monteiro, depois de apontar dificuldades impostas pelas autoridades que permitem que os advogados falem com Saab apenas 2 horas por dia e sem tomar qualquer nota, elencou em 4 grupos as 13 questões de inconstitucionalidade que vai defender no Tribunal Constitucional.
O primeiro grupo de questões é sobre o mandado de detenção. E se a detenção em Cabo Verde pode ser efetuada na ausência de um mandado de detenção proveniente do Tribunal do Estado do Requerente, também sobre a forma e a validade da comunicação dos atos para a detenção, sobre a adesão de Cabo Verde aos acordos internacionais relativos à Interpol e a vigência ou não desses acordos internacionais em Cabo Verde, pelo facto de não terem sido aprovados ou ratificados por qualquer órgão do Estado de Cabo Verde. O segundo grupo de questões é sobre o direito de audiência e o direito de julgamento em uma audiência, o direito de produzir prova, o direito e a garantia de defesa ampla e a forma como a lei de cooperação judiciária internacional está a ser interpretada, impedindo e extraditando de se defender. O terceiro grupo de questões é sobre a dispensa do princípio da reciprocidade na cooperação judiciária internacional, nomeadamente na modalidade de extradição e da regra da especialidade. O quarto grupo de casos de inconstitucionalidade suscitada é sobre a possibilidade ou não de aplicação de uma pena de caráter perpétuo e a concessão de extradição em violação das normas da Constituição quando houver a possibilidade de aplicação de uma pena de caráter perpétuo no Estado Grande.
Era o advogado de defesa de Alex Saab em Cabo Verde, José Manuel Pinto Monteiro, em conferência de imprensa virtual. O Tribunal Constitucional pode dar uma decisão final se não acolher as inconstitucionalidades suscitadas pela defesa, ou pode também enviar o processo para o Supremo Tribunal de Justiça ou para o Tribunal de Relação para corrigir as inconstitucionalidades suscitadas. De Cabo Verde para São Tomé. Os são-tomenses dizem-se preocupados com a transparência e a imparcialidade das instituições que organizam e decidem os processos eleitorais. A recente crise no Tribunal Constitucional, na sequência dos resultados da primeira volta das eleições presidenciais de 18 de julho, fez aumentar a desconfiança dos cidadãos quanto à credibilidade das instituições. Oscar Medeiros.
Medo, descrença e desilusão dominam o sentimento dos são-tomenses face à crise pós-eleitoral vivida recentemente no país.
A luta que nós assistimos não é uma luta para o bem de São Tomé e Príncipe. É uma disputa para a proteção do patrimônio, do poder de certos grupos. E eu, enquanto cidadão de São Tomé, lamento esta disputa desonesta, desnecessária, suja até, que contribui para manchar o nome do país a nível internacional.
Foi uma crise desnecessária e isso tornou algo vergonhoso para um país como o nosso, que é um país pequeno.
Nós estamos habituados a ter eleições pacíficas em São Tomé e Príncipe, mas essas duas eleições últimas, né, estou a falar desta concreta de 2021 e 2018, a tendência tem estado a mudar. Portanto, isto é preocupante para um Estado que é uma referência na nossa região, praticamente em toda a África.
Os cidadãos afirmam que cada vez mais vão perdendo a confiança nas instituições.
Sobretudo o Tribunal Constitucional, que é um órgão, que é o princípio, que deve zelar pelo cumprimento das normas. De qualquer forma, é preocupante e as pessoas, nós olhamos para isso com muita preocupação. Aquilo que nós assistimos é uma vergonha. Vimos um tribunal dividido, com interesses outros que não o de São Tomé e Príncipe.
Acabamos por perceber que o Tribunal Constitucional, que sempre foi muito contestado por todos, também é uma instituição frágil. Da maneira que tem sido montada em São Tomé e Príncipe, não serve os interesses do país. Quando está um determinado grupo, constitui-se o Tribunal Constitucional para salvaguardar os seus interesses. Quando está um outro grupo, temos um novo Tribunal Constitucional, mas a verdade é que o Tribunal Constitucional não está à altura.
A Comissão Eleitoral Nacional também não escapou às críticas.
A Comissão Eleitoral, não é, que trabalha no processo eleitoral, precisa dar mais confiança, mostrar segurança neste todo processo eleitoral.
Entretanto, há uma nota positiva e é para o Presidente da República, Evaristo Carvalho.
É preciso dizer que o Presidente da República jogou um papel bastante importante e soube chamar as partes e através do fórum de alto nível que foi organizado, tentar encontrar uma solução e, de facto, encontrou a solução.
Mas há quem diz que a crise eleitoral ainda não terminou. Outros exigem idoneidade aos candidatos que irão à segunda volta.
Esperemos que não haja tumultos e que os dois sejam adultos o suficiente para aprender a perder e a ganhar.
Eu perspectivo mais problemas, mais incidentes, mais conflitos, porque o Tribunal Constitucional é mesmo, a Comissão Eleitoral é a mesma, os interesses ainda persistem. Deixou de ser uma eleição entre dois candidatos presidenciais, passou a ser uma eleição entre dois grandes blocos.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
O presidente das Ilhas Comores, no Oceano Índico, Azali Assoumani, esteve esta semana em Maputo para conversações com seu homólogo Felipe Jacinto Nhusse, numa altura em que, em alguns círculos políticos e militares, se afirma que Moçambique deve cooperar mais com aquele país e a Tanzânia para poder perceber as movimentações dos jihadistas nos dois países vizinhos. Reporta Ramos Miguel.
A segurança em Cabo Delgado foi um dos assuntos que estiveram em cima da mesa, segundo deram a conhecer os dois estadistas, sem, no entanto, avançar por menores, numa altura em que alguns investigadores internacionais apontam o envolvimento de cidadãos das Comores com redes jihadistas no Quênia, Tanzânia, Uganda, entre 2014 e 2017. A Tanzânia deverá enviar tropas a Moçambique para fazerem parte da força em estado de alerta da SADC e para já não está previsto que as Ilhas Comores mandem tropas para ajudarem na luta contra o terrorismo em Cabo Delgado. Carton Cadeado é docente universitário e especialista em relações internacionais e defende que Moçambique deve trabalhar com as Ilhas Comores e a Tanzânia na partilha de informação estratégica que é fundamental na luta contra o terrorismo, realizou aquele académico.
Mais do que Tanzânia, território, mainland, mas também que vem de Zanzibar. O que está a acontecer em Zanzibar que pode ser útil para nós percebermos as movimentações terroristas que estão a acontecer? Para além de Tanzânia, é preciso viajar um pouco mais também para as Comores, que é um ponto que quase que não se fala aqui e precisa de ser abordado na luta contra terrorista que vem de Cabo Delgado.
Alguns analistas fazem notar que a visita do presidente das Ilhas Comores a Moçambique talvez se enquadre nesse âmbito, sendo que outros consideram que a mesma sinaliza a vontade daquele país de se juntar aos esforços para combater o jihadismo em Cabo Delgado. Fernando Lima é da opinião de que as Ilhas Comores têm um papel importante a desempenhar neste combate, sobretudo porque fazem parte da rota das drogas no canal de Moçambique.
Desde que a rota de Cabo Delgado foi alterada, como sabemos agora, a rota está a custar a Nacala e Angoche. A ilha de Zanzibar, Pemba e as Comores são usadas como rotas de trânsito. Então, deve haver uma coordenação de todos os estados da região, não só em relação aos jihadistas, mas também às rotas do tráfico. As Comores têm um papel importante, sim, mas eu vejo mais, não tanto de jihadismo, mas nas rotas do tráfico das drogas. E eu não confundo nem misturo tráfico de drogas e jihadismo. São duas coisas distintas.
Mas o Ministro da Defesa Nacional faz essa ligação?
Ramos Miguel, o Ministro tem a sua própria ideia, sabia que adora fazer essas conexões, mas isso é o problema do governo. Minha opinião é que não há ligação entre terrorismo e drogas, mas a existência de violência em Cabo Delgado prejudica muito as rotas do tráfico. Este é um problema, é o problema fundamental. O segundo problema é que até agora não foi descoberta nem uma evidência de ligação dos jihadistas com drogas ou tráfico humano de etíopes, de somalis.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
As autoridades moçambicanas devem permitir de imediato que os civis deixem zonas de combate de Cabo Delgado e assegurar que a ajuda humanitária chegue aos necessitados, defende a organização não-governamental Human Rights Watch, numa nota divulgada nesta sexta-feira em Joanesburgo. Em conversa com a Voz da América, a pesquisadora daquela organização de defesa de direitos humanos, a moçambicana Zinaida Machado, diz que este alerta surge porque, quando se está num processo de conter o terrorismo, foca-se na guerra para o território inimigo e, infelizmente, é comum que a segurança dos civis seja colocada em segundo plano. Zinaida Machado.
Quando o processo de conter o terrorismo é focado principalmente na guerra e em derrotar o inimigo, é comum, muitas das vezes, infelizmente, que a parte e a segurança, a parte dos civis, a segurança dos civis, seja colocada em segundo plano. O nosso objetivo sempre é que os civis, acima de tudo, seja um ponto focal de qualquer intervenção ou operação militar, e que os danos contra estes sejam reduzidos e que os seus direitos humanos sejam respeitados. Então, no momento em que as forças de defesa e segurança de Moçambique estão a receber apoio de outras forças da região e não só, é importante lembrar pela necessidade, da necessidade de se garantir a segurança dos civis, de se permitir aos civis fugirem de um conflito, de se permitir que a ajuda humanitária chegue aos civis, onde quer que eles estejam, e de se recordar às forças de defesa e segurança que a tarefa deles no terreno também é respeitar os direitos humanos destes civis. Preocupa-nos principalmente o facto do último grupo de deslocados que saiu de Palma e de Quitunda para Pemba em finais de junho, termos relatado casos de abusos de direitos humanos contra pessoas que tentavam fugir. Nós entrevistamos algumas pessoas que disseram-nos que foram que os soldados bateram-lhes, que eles fugiram também a esconder-se dos soldados, para além de esconderem, portanto, dos insurgentes, também se estavam a esconder dos soldados, e que os grupos que foram encontrados por soldados no caminho a tentarem chegar à costa onde apanhavam os barcos para Pemba, foram forçados a retornar a Quitunda. Mas também tivemos relatos de que em Quitunda, onde neste momento já devem estar mais de 20 mil pessoas, pelo menos é o que nos diz a imagem satélite que estivemos a analisar, que Quitunda está neste momento com mais de 3 vezes o número de pessoas que tinha em abril. E essas pessoas estão lá sem nenhuma ajuda humanitária. As agências humanitárias com quem conversamos disseram-nos que não conseguem chegar a estes locais por motivos de segurança. As pessoas não têm o que comer, não têm o que beber. O que chega lá é muito pouco, não é suficiente para todos. Então é importante e é uma obrigação do Estado moçambicano permitir que as agências humanitárias cheguem aos lugares e forneçam os bens de primeira necessidade que estas pessoas que estão em Cotonou precisam.
Tem tido contacto com autoridades moçambicanas?
Sempre que precisa, que é possível, nós temos encontros com diferentes autoridades moçambicanas, desde as locais até ao mais alto nível. Neste caso em particular, nós colocamos as nossas perguntas por escrito ao Ministério da Defesa, principalmente aquelas que diziam respeito a abusos de direitos humanos perpetuados por soldados, e não obtivemos ainda a resposta.
Era a Zenaida Machado, pesquisadora da organização Human Rights Watch, entrevistada por Álvaro Lugier Andrade. O Álvaro que volta à antena dentro de minutos para a terceira e última parte da nossa emissão vespertina. Destaque nessa página para a rubrica dedicada às artes. Hoje converso com o músico moçambicano Dionísio Silva, líder do grupo Jaca, que acaba de lançar na Beira o seu terceiro disco de originais.
Bem, o Jaca tem um novo disco. Este disco é o terceiro álbum, ok? Este é o terceiro álbum e chama-se A Páscoa na Mulungu. Quer dizer, A Páscoa na Mulungu é o... Pronto, Jaca... geralmente 90% a mensagem que ele, pronto, a língua que usa nas músicas é Chisena. Então, A Páscoa na Mulungu, nós podemos dar o significado em português abençoado por Deus, ok? E abençoado por Deus, e porque que nós dissemos isso? Porque, pronto, não há nada que se faz se nós precisarmos de uma bênção, nós acordamos dia seguinte, agradecemos sempre a Deus. O que a gente faz, o que a gente ganha, o que a gente faz, pronto, seja o bem, seja o mal, mas uma das primeiras coisas que a gente tem que agradecer é de estarmos vivos, de termos saúde. Isso tudo dependemos, graças a Deus. Acabamos por dar esse título porque acredito que é um título que nós temos que agradecer todos os dias, porque se nós tivéssemos acordado, não podíamos fazer música. Por isso, muito obrigado, nosso Todo-Poderoso. A paz no mundo, abençoado por Deus.
Washington, D.C., emissão vespertina da Voz da América. A Organização Mundial da Saúde diz que os carregamentos de vacina contra o coronavírus para o continente africano estão a aumentar, enquanto esta região do mundo continua a lutar com um recrudescimento das infecções pela Covid-19.
Após uma ligeira diminuição dos casos, na semana passada, o continente debate-se agora com a terceira vaga da Covid-19, com infecções que aumentaram quase 19% para mais de 278 mil novos casos nesta semana. Também nesta semana, a Organização Mundial da Saúde disse que as mortes por Covid-19 atingiram um número recorde de mais de 6.400, elevando o número total de mortes para mais de 172 mil. No meio das más notícias está a perspectiva positiva de envio de vacina em grande escala para a África. Payona Aturibwe é responsável da introdução de novas vacinas no Escritório Regional da OMS para a África. Ela diz que nas últimas duas semanas de julho, houve um aumento de 12 vezes mais nas entregas de vacinas em comparação com a primeira metade do mês, elevando o número total de doses enviadas para a África até agora para 91 milhões.
We need to be clear though, in a continent of over 1.3 billion people, this is just a tiny drop in a very large ocean.
Mas temos de ser claros, num continente com mais de 1,3 mil milhões de pessoas, esta é apenas uma pequena gota num oceano muito grande. E face a uma terceira onda em ascensão e as variantes mais contagiosas, a escassez de vacinas deixa a África perigosamente exposta. Temos um longo caminho a percorrer. Com menos de 2% dos africanos totalmente vacinados, não podemos vacinar suficientemente rápido as pessoas.
And in the face of a surging third wave and more contagious variants, vaccine shortages leave Africa dangerously exposed. We have a very long way to go. with less than 2% of Africans fully vaccinated, we cannot get vaccines fast enough into the arms of the people.
Payona Aturibwe diz que as vacinas que chegam dos Estados Unidos e da União Europeia deverão continuar e que os envios a partir da Grã-Bretanha começarão em breve. Ela afirma que cerca de 110 milhões de doses deverão ser entregues aos países africanos através da COVAX e da União Africana até o final de setembro.
Beyond September, as commitments by COVAX and the African Union and bilateral deals come through, we hope to meet the target of vaccinating 30% of Africans by the end of this year.
Para além de setembro, à medida que os compromissos da COVAX e da União Africana e os acordos bilaterais forem cumpridos, esperamos atingir o objetivo de vacinar 30% dos africanos até ao final deste ano, mas também precisamos de mais 250 milhões de doses para complementar as doses da COVAX e da União Africana para podermos obter esse objetivo.
But we also need up to 250 million more doses to complement the COVAX and African Union doses to meet this goal.
Aturibwe afirma que seria um sonho ter vacinas fabricadas no continente. Ela diz que vários países, nomeadamente o Senegal, África do Sul, Marrocos e Egito, têm capacidade para o fazer, mas não a partir do zero. Para que isso se torne uma realidade, ela diz que a tecnologia para produzir a vacina da Covid-19 deve ser transferida para os países africanos. Ela lembra que também é necessária uma renúncia sobre os aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados com o comércio, conhecidos como TRIPS. Isto permitiria temporariamente aos países africanos fabricar vacinas para as populações mal servidas.
A United Airlines informou aos seus trabalhadores aqui nos Estados Unidos nesta sexta-feira que devem ser vacinados contra a Covid-19 até o final de outubro, tornando-se a primeira grande companhia aérea a tomar tal decisão. Numa nota endereçada aos trabalhadores, os gestores daquela companhia dizem que, embora percebam que alguns trabalhadores poderão discordar, os factos são claros. Todos ficam mais seguros quando todos estão vacinados. Os trabalhadores que não o fizerem serão demitidos. A empresa diz que permitirá isenções religiosas ou médicas, mas exigirá documentação que as comprove. A United Airlines tem cerca de 67 mil trabalhadores aqui nos Estados Unidos. A companhia aérea diz que cerca de 90% dos seus pilotos e 80% da assistente de bordo já estão vacinados. A companhia aérea se junta a uma lista crescente de grandes empregadores que implementaram mandatos de vacinas. No início desta semana, a Microsoft anunciou que também exigia que os trabalhadores apresentassem prova de vacinação contra o coronavírus antes de entrar nos seus escritórios aqui nos Estados Unidos. Na terça-feira, a Tyson Foods, uma das maiores empresas produtoras de carne do mundo, com sede também nos Estados Unidos, disse que exige que todos os seus funcionários estejam totalmente vacinados. O governo federal disse em maio que era legal que os empregadores exigissem que os seus trabalhadores fossem vacinados. Washington DC, emissão vespertina, caminhando para o final. De seguida, o desporto com Álvaro Lugier Andrade.
Na abertura da rubrica desportiva da Voz da América, não vamos a Tóquio, ainda o rescaldo da tempestade Messi. Joan Laporta, o presidente do Barcelona, surgiu esta terça-feira diante da imprensa para dar explicações sobre a saída do argentino, depois de o clube não ter conseguido renovar o contrato com Lionel Messi, como anunciou o próprio clube ontem. Ela disse, e cito, as normas que regem La Liga marcam limitações e não temos margem. Sabíamos disto desde que chegámos ao clube. Os números que tínhamos depois das primeiras previsões da auditoria são muito piores do que tínhamos previsto. Não estou disposto a hipotecar os direitos do clube por ninguém, por 50 anos. Temos uma instituição que está acima de todos, incluindo do melhor jogador do mundo, a quem estaremos sempre agradecidos. Laporta garantiu que o clube e Messi não chegaram a acordo apenas por razões objetivas, muito claras, devido à situação económica do clube. Léo deixa um excelente legado, foi o jogador com mais êxitos na história do clube, deixou-nos uma história esplendorosa, a melhor até hoje, concluiu o presidente do Barcelona. A imprensa diz que Messi está triste. Agora, falta saber para onde ele vai. Há muitas apostas por aí.
E com o desporto apresentado por Álvaro Ligeiro Andrade, chegamos ao final. Basta recordar alguns títulos. O governo de Israel adverte para a escalada na fronteira com o Líbano, depois de encalhar ataques do Hezbollah. Forças Armadas da Nigéria anunciou a morte de 78 membros de grupos armados em ataques aéreos. De rebeldes no Tigray recusam o apelo dos Estados Unidos para suspender a ofensiva militar. Ponto final. Um grande abraço do Amêncio Miguel e do Mariano Bartolomeu.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington. Hoje é sexta-feira, 6 de agosto. Aos microfones, Álvaro Ludger Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, bem como do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet pode acompanhar-nos em voaportugues.com no seu computador, telemóvel ou tablet. E nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, o nosso número do WhatsApp, +1 202-251-9466. A produção é do Léo Sarrilo. Títulos de atualidade, governo de Israel adverte para escalada na fronteira com o Líbano depois de retaliar ataques do grupo Hezbollah. Forças Armadas da Nigéria anunciam a morte de 78 membros de grupos armados em ataques aéreos. Rebeldes do Tigray recusam apelos dos Estados Unidos para suspenderem ofensiva militar. Voz da América, sexta-feira, é dia da rubrica Artes, hoje assinada pelo Amêncio Miguel, uma entrevista com Dionísio Silva, baterista e líder do grupo Jax, da cidade da Beira, em Moçambique, que tem um novo disco. Mas primeiro, falemos ainda em Moçambique, da visita recente que o presidente das Ilhas Comores, Azali Assoumani, realizou a Maputo nesta semana para conversações com seu homólogo Filipe Nyusi, numa altura em que alguns círculos políticos e militares afirma-se que o governo de Moçambique deve cooperar mais com aquele país e também com a Tanzânia para poder perceber as movimentações dos jihadistas naqueles países vizinhos. Ramos Miguel tem a reportagem.
A segurança em Cabo Delgado foi um dos assuntos que estiveram em cima da mesa, segundo deram a conhecer os dois estadistas, sem, no entanto, avançar por menores, numa altura em que alguns investigadores internacionais apontam o envolvimento de cidadãos das Comores com redes jihadistas no Quênia, Tanzânia, Uganda, entre 2014 e 2017. A Tanzânia deverá enviar tropas a Moçambique para fazerem parte da força em estado de alerta da SADC e para já não está previsto que as Ilhas Comores mandem tropas para ajudarem na luta contra o terrorismo em Cabo Delgado. Carlton Cadeado é docente universitário e especialista em relações internacionais e defende que Moçambique deve trabalhar com as Ilhas Comores e a Tanzânia na partilha de informação estratégica que é fundamental na luta contra o terrorismo. Realizou aquele académico.
Mais do que Tanzânia, território, mainland, mas também que vem de Zanzibar. O que está a acontecer em Zanzibar que pode ser útil para nós percebermos as movimentações terroristas que estão a acontecer? Para além de Tanzânia, é preciso viajar um pouco mais também para as Comores, que é um ponto que quase que não se fala aqui e precisa de ser abordado na luta contra terrorista que vem de Cabo Delgado.
Alguns analistas fazem notar que a visita do presidente das Ilhas Comores a Moçambique talvez se enquadre nesse âmbito, sendo que outros consideram que a mesma sinaliza a vontade daquele país de se juntar aos esforços para combater o jihadismo em Cabo Delgado. Fernando Lima é da opinião de que as Ilhas Comores têm um papel importante a desempenhar neste combate, sobretudo porque fazem parte da rota das drogas no canal de Moçambique.
Desde sabendo que a rota de Cabo Delgado foi alterada, como sabemos agora a rota está a custar Anacala e Angoche, a ilha de Zanzibar, Pemba e as Comores são usadas como rotas de trânsito. Então, deve haver uma coordenação de todos os estados da região, não só em relação ao jihadismo, mas também às rotas do tráfico. As Comores têm um papel importante, sim, mas eu vejo mais, não tanto de jihadismo, mas nas rotas do tráfico das drogas. E eu não confundo e nem misturo tráfico de drogas e jihadismo. São duas coisas distintas.
Mas o Ministro da Defesa Nacional faz esta ligação?
Ramos Miguel, o Ministro tem a sua própria ideia, sabe que adora fazer essas conexões, mas isso é o problema do governo. Minha opinião é que não há ligação entre terrorismo e drogas. Mas a existência de violência em Cabo Delgado prejudica muito as rotas do tráfico. Este é um problema, é o problema fundamental. O segundo problema é que até agora não foi descoberta nenhuma evidência de ligação dos jihadistas com drogas ou tráfico humano de etíopes, de somalis.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
A Voz da América tem vindo a acompanhar há mais de um ano o caso da prisão do empresário colombiano e enviado especial da Venezuela, Alex Saab, em Cabo Verde. Agora, o Tribunal Constitucional marcou para o próximo dia 13 a audiência que vai decidir se Saab será extraditado para os Estados Unidos ou não. Numa conferência de imprensa virtual hoje a partir da Espanha, dos Estados Unidos, da Nigéria e de Cabo Verde, vários advogados da equipe de defesa de Alex Saab lamentam que ele não poderá estar presente num julgamento, o que dificulta um pouco a defesa. O chefe da equipe de advogados em Cabo Verde, José Manuel Pinto Monteiro, depois de apontar as dificuldades impostas pelas autoridades cabo-verdianas, que permitem que os advogados falem com o Saab apenas 2 horas por dia e sem tomar qualquer nota, elencou em 4 grupos as 12 questões de inconstitucionalidade que vai defender no Tribunal Constitucional.
O primeiro grupo de questões é sobre o mandado de detenção e se a detenção em Cabo Verde pode ser efetuada na ausência de um mandado de detenção proveniente do Tribunal do Estado requerente. Também sobre a forma e a validade da comunicação dos atos para a detenção, sobre a adesão de Cabo Verde aos acordos internacionais relativos à Interpol e a vigência ou não desses acordos internacionais em Cabo Verde, pelo facto de não terem sido aprovados ou ratificados por qualquer órgão do Estado de Cabo Verde. O segundo grupo de questões é sobre o direito de audiência e o direito de julgamento em uma audiência, o direito de produzir prova, o direito e a garantia de defesa e a forma como a lei de cooperação judiciária internacional está a ser interpretada e impedindo, extraditando de se defender. O terceiro grupo de questões é sobre a dispensa do princípio da reciprocidade na cooperação judiciária internacional, nomeadamente na modalidade de extradição e da regra da especialidade. O quarto grupo de casos de inconstitucionalidade dos Estados é sobre a possibilidade ou não de aplicação de uma pena de caráter perpétuo e a concessão de extradição em violação das normas da Constituição quando houver a possibilidade de aplicação de uma pena de caráter perpétuo no Estado requerente.
Era o advogado de defesa de Alex Saab em Cabo Verde, José Manuel Pinto Monteiro, em conferência de imprensa virtual, juntamente com outros colegas e a imprensa internacional. O Tribunal Constitucional de Cabo Verde pode dar uma decisão final, se não acolher as inconstitucionalidades suscitadas pela defesa, ou pode também enviar o processo para o Supremo Tribunal de Justiça ou para o Tribunal de Relação para corrigir as inconstitucionalidades suscitadas. Voz da América, sexta-feira, é dia de artes. A rubrica hoje tem a assinatura do Amancho Miguel, uma entrevista com Dionísio Silva, baterista, líder do grupo Jax da cidade da Beira, em Moçambique, que tem um novo disco, Abençoado por Deus.
Artes hoje aqui na Voz da América, com música de Moçambique, concretamente do grupo Jaca da cidade da Beira, a segunda maior daquele país. O líder deste grupo, que acaba de apresentar o terceiro disco, conta parte da sua história, Dionísio Silva.
Jaca é uma fruta Bem, pronuncia-se mais jaca. É uma fruta silvestre que existe nos países tropicais. Uma delas que tu encontras essa fruta é no Brasil, mas também aqui existe, pronto, para o norte da zona centro. Então, em vez de nós definir, como muitas das vezes pessoas de lá das zonas recônditas usam também para medicação tradicional. Então, em vez de nós pronunciarmos jaca, acrescentamos um A para ser jaca. Então, mas a fruta chama-se jaca. Então, melhor dizer, tínhamos que pronunciar jaca, né? Mas nós acrescentamos um D mais um A para ficar jaca. Esse é que é o nome que nós demos. Aproveitamos dessa fruta para dar o nome da banda. O grupo já faz música, no salvo erro, acima de 15, 16 anos. Ok? Na altura estávamos na Casa de Cultura. Eu, quando estava na Casa de Cultura, que sou o produtor da banda, fazíamos trabalho numa companhia de música e canto e dança. E a partir de lá surgiram jovens com muitos planos promissores e prontos. Criaram esta banda e depois convidaram para eu fazer parte desta banda que já existe acima de 15, 16 anos.
Silva é baterista, lidera o grupo Jaca. Vocês, Dionísio, têm um novo disco que foi gravado nos estúdios Zep em Maputo e masterizado em Boston, aqui nos Estados Unidos.
Bem, o Jaca tem um novo disco. Esse disco é o terceiro álbum, ok? Este é o terceiro álbum e chama-se A Páscoa na Mulungu. Quer dizer, A Páscoa na Mulungu é o... Pronto, Jaca... geralmente 90% a mensagem que pronto, a língua que usa nas músicas é Chicena. Então, a Páscoa na Mulungu nós podemos dar o significado em português abençoado por Deus, ok? Abençoado por Deus, e porque que nós dissemos isso? Porque pronto, não há nada que se faz se nós precisarmos de uma bênção, nós acordamos dia seguinte, agradecemos sempre a Deus. O que a gente faz, o que a gente ganha, o que a gente faz, pronto, seja o bem, seja o mal, mas uma das primeiras coisas que a gente tem que agradecer é de estarmos vivos, de termos saúde. Isso tudo dependemos, graças a Deus. Deus só escolhe sempre um caminho certo para toda a gente, não escolha. Mas só que nós é que às vezes é que definimos, escolha, temos a sorte de sermos destinados a um caminho, mas a gente muitas das vezes queremos desvio. Mas não quero dizer que Ele deixa de abençoar essa pessoa. Deus abençoa a todos, não deixa nenhum de lado. Então, por isso é que nós acabamos por dar esse título, porque acredito que é um título que nós temos que agradecer todos os dias, porque se nós tivéssemos acordado não podíamos fazer música. Por isso, muito obrigado, nosso Todo-Poderoso. A Páscoa no Mulungu, abençoado por Deus.
Dionísio, este disco foi praticamente concluído nesta fase difícil para todos.
Sim, lançar disco nesses tempos difíceis realmente é complicado. Quando nós começamos a captar esse disco, antes de mandarmos para lá para os Estados Unidos para mandar para misturas e masterização, nós não tínhamos nenhum caso, mas de repente apareceu um caso, o camarada presidente fechou o país, mas nós já estávamos no meio, já tínhamos pago o estúdio, não tínhamos como fazer. E a gravação foi, fizemos a captação aqui na cidade de Maputo, então tínhamos que mandar vir os colegas da Beira, pronto, as pessoas que tocam a parte mais tradicional, que identificam a região, tinham que vir para aqui. E estamos a tentar promover, sim, os discos já estão à venda nas plataformas digitais, YouTube, Deezer, ok, pronto, Music, ok, essas plataformas todas famosas, tu encontras já lá as músicas do terceiro álbum. E pronto, vamos promovendo assim nas plataformas digitais, de uma maneira de tentar sustentar a banda, porque senão também ficar parado é complicado. Temos que reinventar. Então tudo é possível. Estamos a correr e estamos a lutar para tal. E mesmo assim também estamos a vender os discos. As coisas estão a andar bem, graças a Deus. Não foi assim muito como esperávamos, porque pronto, já sabe, a pandemia travou muito e a cultura é a maior vítima no meio disso.
A propósito disso, Dionísio, como artista de estúdio e palcos, como é que tem sobrevivido nestes dias?
Este ano, não digo este ano, desde 2019, as coisas estão mesmo paradas mesmo. Se aqui no Maputo as coisas estão complicadas, imagina as pessoas que estão nas províncias, porque Jaca é uma banda que vive na segunda cidade, que é a segunda capital do país, que é a cidade da Beira. E lá, muitas das vezes, para acontecer muitos concertos grandes ou festivais, dependem dos concertos que partem da capital. E pronto, a banda era muitas das vezes convidada a abrir os concertos, essas coisas todas. E para voltar a realçar que, olha, esta banda já foi muito famosa, já andou muitos pelo país lá fora, Holanda, Dinamarca, Suécia, Ilhas Maiote, como é que é, Ilha Reunião, Zimbábue, África do Sul, pronto, foram outros tempos, né? Depois de lá para cá paramos um tempinho, porque pronto, tínhamos que fazer o segundo disco, depois de termos feito o segundo disco, é Unidade Nacional, pronto, o disco não foi assim muito promovido, então paramos muito tempo, mas agora voltamos com toda a carga, com um trabalho excelente, e estamos ali a correr. Porque estamos a correr mesmo, e senão as coisas não vão acontecer. Independentemente do tempo ser difícil, mas nós temos que tentar fazer com que as coisas aconteçam.
Este é o espaço dedicado às artes aqui na Voz da América, hoje em conversa com Dionísio Silva, baterista e líder da banda Jaca da Beira, Moçambique. Dionísio, vocês têm já o terceiro disco, quais os caminhos que seguem para a sua colocação em Moçambique e também no mundo?
Caminhos para o Jaca colocar as músicas fora. Olha, conforme eu já tinha dito lá em cima, que nós estamos a usar, por exemplo, aqui no Maputo estamos a usar a instituição da VS, é ela que está, pronto, que, não digo que ela gere, mas pronto, ela que está, tem contato direto com essas plataformas digitais, Deezer, YouTube, Music, e as outras estão ali que são muito famosas. E pronto, eles estão a gerir isso e nós estamos a gerir em termos de vendas dos CDs. É o que a gente está a fazer, porque em Moçambique parece que não, ainda os discos vendem-se, ainda o disco vende-se muito. Então por isso é que essa duas maneiras de promover o disco é a melhor coisa de nós colocarmos as nossas músicas. Depois também estamos a falhar para as rádios todas e para ver o que vai dar. Mas temos um disco super, 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 super. Tudo que está ali é sobre responsabilidade social. Por exemplo, falamos do adultério, as pessoas que tentam casar com as menores de idade. Temos que deixar as pessoas, as mulheres crescerem, desenvolverem-se melhor, estudar. Depois, pronto, a gente pode criar um matrimônio. Não vamos aí encontrar com a filha de dono com 14 anos e casá-las, não. Depois também temos, por exemplo, nós também temos um tema que a gente fala das doenças, por exemplo, tudo que está acontecendo agora é por causa do corona, mas não podemos esquecer que antes tinha uma malária, depois tem a guerra, também temos passado por situações de guerra que acontecem, de terrorismo em Cabo Delgado. Então, nós temos um tema também que fala isso, em que nós aconselhamos que, olha, é melhor trocarmos a arma pela enxada, porque é melhor colimar do que estar a disparar para o outro. Nós fomos feitos, Deus fez com que nós tivéssemos a sorte de termos nascido. Agora, de repente aparece alguém e nos retira a vida sem autorização. Eu acho que isso não é bonito.
Além de condenar a guerra em Cabo Delgado, que já fez mais de 2.500 vítimas e colocou 800 mil pessoas como deslocadas, os Jackas usam a sua música para alertar sobre a Covid e outras doenças.
E aconselhamos também que as pessoas têm que terem cuidado, não só pela corona, também tem malária, tem outras doenças, diarreia, tem o SIDA também, que ainda está a matar muito, então não é só por aí que a gente interpreta nessa música 9, Ana Moçambique, a gente fala no geral, né?
Vamos terminar a nossa conversa. Dirige Silva, quais os caminhos, quais os sonhos dos Jackas?
Sonhos de Jackas é voltar a pegar o mercado internacional. É o que mais compra em termos de música tradicional, de sua identidade, porque acredito que em muitos dos países, não digo todos, a música comercial sempre é que toma conta do recado. Não porque a música tradicional não seja apreciada, é muito apreciada, essa senhora, mas já sabe que tudo que é comércio é comércio. Já a palavra diz tudo. Mas o sonho do Jaca é voltar a pegar aquele patamar que sempre teve, ganhamos muitos prémios, voltar a fazer aquelas viagens para podermos mostrar o mundo e os países que a gente lá foi, que olha, estamos melhor do que antes e estamos muito bem, coesos. Jaca para sempre. Temos um trabalho muito bom. Jaca para sempre. Forever.
Dionísio Francisco Silva, líder dos Jaca, grupo musical da Zé da Beira, em São Paulo, sempre no Moçambique, e o seu novo disco, A Pasta na Mulungo, abençoado por Deus. Foi Artes, aqui na Voz da América, com Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel. Até a próxima.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o resumo das notícias. O governo de Israel disse estar pronto para uma escalada na fronteira libanesa após uma troca de tiros hoje com o grupo xiita Hezbollah, mas minimizou as perspectivas de uma guerra generalizada. Acreditamos que nem o Hezbollah quer uma guerra total e definitivamente não queremos ter uma guerra, disse o porta-voz do exército israelita Anun Shefler aos jornalistas após os foguetes lançados nesta sexta-feira pelo Hezbollah desde o Líbano contra Israel, que provocou bombardeamentos também por parte de Tel Aviv. Na Nigéria, as Forças Armadas mataram 78 membros de grupos armados através de ataques aéreos no noroeste do país, onde proliferaram raptos em massa nas escolas nos últimos meses com o objetivo de obter resgates lucrativos. Fontes militares nigerianas informaram à agência EFE que pelo menos 78 desses criminosos foram mortos e outros fugiram com vários níveis de ferimentos. Os seus campos de esconderijos na floresta de Kuyambana também foram totalmente destruídos, acrescentaram as mesmas fontes. Na África do Sul, o ex-presidente Jacob Zuma, de 79 anos de idade, foi hoje internado num hospital fora da prisão onde se encontra para observação médica. Não foi dada qualquer razão para a hospitalização, além de ter sido motivada por uma observação de rotina. O reinício do julgamento de Zuma por corrupção está previsto para 10 de agosto. Sobre ele pesam 16 acusações de fraude, corrupção e chantagem relacionadas com a compra em 1999 de equipamento militar a 5 empresas europeias quando era vice-presidente. Num caso à parte, Zuma foi condenado a 15 meses de prisão no final de junho por ter desrespeitado uma comissão que investigava a corrupção do Estado durante a sua presidência. Ele está preso desde o dia 8. Na Etiópia, as forças rebeldes da região do Tigray, devastada pela guerra desde novembro, rejeitaram hoje os apelos dos Estados Unidos para deixarem as regiões vizinhas de Afar e Amara, um dia depois de terem tomado Lalibela, famoso património da Unesco. Nada do género vai acontecer se o bloqueio não for levantado, disse Getachew Reda, porta-voz da Frente de Libertação do Povo do Tigray, ao se referir a restrições ao acesso à ajuda humanitária. O norte da Etiópia tem sido assolado pelo conflito desde novembro passado, quando o primeiro-ministro Abiy Ahmed enviou tropas para derrubar a Frente do Tigray em resposta aos ataques dos rebeldes aos campos do exército, de acordo com o primeiro-ministro. No Afeganistão, os talibãs assassinaram hoje o diretor do centro de imprensa do governo, dias depois de avisar que iriam atacar figuras sénios da administração em retaliação ao aumento de ataques aéreos. O assassinato segue-se a outro dia sangrento de combates no Afeganistão, à medida que a guerra se alastra para Cabul, a capital, pela primeira vez em meses, e ocorreu antes da reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas, hoje em Nova Iorque, para discutir o conflito. Os militares afegãos e americanos intensificaram os ataques aéreos na sua luta contra os rebeldes numa série de cidades e os talibãs afirmaram que a operação em Cabul foi a sua mais recente resposta. Nos Estados Unidos, algumas das principais empresas passaram a exigir aos seus funcionários que se vacinem contra a Covid-19. A lista é ampla e conta com nomes importantes como Walmart, Disney, Netflix, Google e Facebook. Apesar de ter um dos planos de vacinação contra a Covid mais eficiente do mundo, o país agora luta com a relutância de parte da sua população para se vacinar. A chegada da variante Delta causou um aumento de quase 120% na média móvel de casos, de acordo com o jornal The New York Times. E assim terminamos esta emissão da Voz da América, neste 6 de agosto. De todos se despedem, Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.
This program has come to you from